Muito bem, mais um debate falando sobre as eleições, os preparativos para as eleições. Eu estou recebendo aqui representantes da chamada Comissão de Transporte dessa eleição. Aqui Raimundo Lima e Alexandre Hélio, o Neco Ramos está vindo para cá também. Você pode fazer perguntas pelo 3838123 ou pela internet. Um detalhe, acabou ou está terminando agora uma reunião, né, entre a Justiça Eleitoral e representantes dessa comissão para falar da logística neste segundo turno, para garantir que todos os eleitores venham votar. Você da zona rural, que tiver dúvida, né, 3838-1213. Nós vamos falar também com... Estamos buscando também o chefe do cartório eleitoral. Tem Celso Brandão, que conversou essa semana com o presidente do TRE, desembargador Fausto Campos. Né, e vamos conversar sobre essa questão. Raimundo, bom dia, prazer tê-lo conosco. E me diga aí, há uma preocupação muito grande, né, da Justiça Eleitoral, da comunidade, as pessoas têm ligado para cá querendo saber se vai haver a mesma garantia de transporte domingo que houve no primeiro turno. Né? O que é que você diz? Pelo que está sendo discutido, vamos ter o mesmo transporte ou poderemos ter problemas? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Alexandre Hélio. Bom dia, Michele, Tito. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Justamente, Nil, a gente está aqui, nesse momento, representando uma das comissões, Comissão de Transporte da Frente Popular. Acredito que a outra comissão deve estar chegando também aqui à rádio. E, justamente, discutindo com preocupação em relação às eleições do próximo domingo, do segundo turno, dia 26. E aí, nossa preocupação é em relação e em respeito aos eleitores da zona rural. Nós sabemos que no primeiro turno nós tivemos uma eleição com vários veículos. A coligação que defende o nome de Dilma colocou 15 carros, só compareceram 13. Nós da Frente Popular colocamos 41 veículos à disposição da população da zona rural. Também foi solicitado, requisitado pela Justiça Eleitoral, vários veículos de órgãos públicos. O município cedeu, a Secretaria de Educação cedeu 8 ônibus, que chamam os ônibus amarelinhos. A Secretaria de Saúde cedeu 7 veículos. A Secretaria de Transporte também cedeu, salvo engano, 7 veículos. Então chegamos a mais ou menos 20 veículos. Também teve carro da Compesa, do IPA, e aí tivemos uma eleição mais ou menos tranquila. Mas mesmo assim, no domingo próximo, mais ou menos 11 horas, meu dia, ia me deslocando à comunidade de São João e dessa rádio, dessa emissora, Anchieta ligando, preocupado com algumas pessoas da zona rural ligando que estava faltando veículo em uma comunidade ou duas comunidades. E aí nós ligamos para a comissão que estava aqui próximo à Secretaria de Saúde e tentamos resolver. E foi resolvido. Então, com aquela quantidade de veículos que estavam no dia 20, no primeiro turno, tivemos algumas dificuldades. Imagine no segundo turno, onde nós estamos vendo aí uma possibilidade de diminuir os veículos. Nós tivemos uma reunião ontem no cartório eleitoral, onde as duas comissões estavam juntas e procurando ver de que forma a gente podia ajudar para que as pessoas não deixassem de vir votar no dia 26, no domingo próximo. E aí, tentamos algumas colocações, propostas para que pudesse ser resolvido. Lançamos uma proposta onde a Frente Popular, as duas coligações colocavam 20 ou 25 veículos e aí, no final de tudo, a gente fazia um rachava as despesas para as duas coligações. Convidava os partidos, os vereadores, o prefeito também está disposto a contribuir e aí a gente fazia uma divisão. 20 carros, a gente pagava 10, a outra coligação pagava 10. E aí não chegamos a esse entendimento. A proposta da outra coligação é que não tem condições de assumir esses veículos. A gente também não tem as condições de assumir tudo, mas a gente está disposto, se a coligação colocar 10, a gente coloca 10. Se a outra coligação colocar 15, a gente coloca 15. E aí a gente assume essa despesa. O que a gente queria era que as duas coligações colocassem os veículos para que a população não deixasse de vir votar. Até porque a gente sabe que é a obrigação do eleitor de vir comparecer, mas muitas vezes para vir de pé fica muito distante. E a gente queria, do jeito que a gente fez o primeiro turno, fazer o segundo turno. Contanto, com todo respeito com a população, para que ela viesse prestar o seu direito de cidadania. Então a gente não foi possível, ficamos aguardando uma resposta da outra coligação. Eles tinham uma conversa, uma reunião ontem à noite com os vereadores, e aí hoje de manhã daria a resposta sim ou não. E hoje de manhã a gente recebeu a resposta que a coligação que defende a candidatura de Dilma não tem condições nenhuma de contribuir. E aí a gente, vendo que não tinha condições, ontem ficou também como encaminhamento ter uma conversa hoje com a juíza eleitoral, doutora Conceição, e aí estamos chegando a esse momento aqui porque estava nessa reunião. E aí a juíza, preocupada também com essa questão do transporte, ela disse que não tinha condições de obrigar a nenhuma coligação, mas sentia assim desconfortável a posição, por saber que uma coligação não tinha a disposição de oferecer nenhum veículo para que fosse feito o trabalho no domingo, no segundo turno. E aí nós colocamos a preocupação nossa e colocamos a mesma proposta. Nós estamos prontos, com todo sacrifício, mas estamos prontos para dividir a quantidade de carros que for colocado. Se for colocado 10, é 5 da gente, 5 deles. Se for 20, é 10 nossos e 10 deles. E aí estamos prontos, Nil. Essa foi a posição da Frente Popular, da nossa comissão, diante da doutora juíza, e aí nós estamos firmes, a proposta é a mesma. Mas nós saímos de lá agora para vir para cá e nenhum entendimento foi tomado diante da outra coligação. Então isso nos preocupa, isso deixa a gente assim até um pouco chateado diante do qual respeito que existe em relação à comunidade rural, às pessoas que votam que vêm da zona rural para a cidade. Então acho que a gente, cada um, deve fazer um esforço para que possa dar uma ajuda, para que as pessoas possam vir exercer o seu direito de cidadania. E aí a gente está preocupado, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Saindo daqui, debate das 10, vamos nos reunir, a nossa comissão, com mais algumas pessoas, ver o que é possível fazer, contanto que as pessoas possam vir domingo para votar no segundo turno.
O que é mais curioso é que, se isso se configurar, mesmo o Neco, certamente por conta desse encaminhamento final, o Neco Ramos, que é do setor de transporte da coligação, né, que é ligada à candidatura da presidenta Dilma. O que é mais curioso é que, se isso acontecesse, se consolidar pelo que está dizendo, o maior prejuízo pode ser, estou fazendo minha análise aqui, né, justamente para a candidata Dilma, porque há um receio, o próprio senador Humberto Costa tinha feito uma declaração, né, dizendo que tem receio de que haja uma grande abstenção no Nordeste, porque se isso acontecer, o prejuízo maior é da candidata Dilma Rousseff, que tem aqui sua principal base eleitoral. Então, se você está me dizendo que o PT mais os partidos que integram esse conjunto de forças, que no primeiro turno mandaram 13 carros, eram 15, mandaram 13, e agora estão dizendo que não podem mandar nenhum, então é algo que chama muita atenção. Estou aguardando o Neco para ouvir a posição dele, né, porque nós combinamos que os três estariam aqui, que tem um que é ligado a uma coligação, outro que é ligado a outra, né, assim que funciona. E ainda os carros que a Justiça Eleitoral consegue com os órgãos públicos, e esse continua conseguindo. Mas o que está se colocando é que esses não são suficientes.
Não são suficientes. E outra coisa, Nil, todos sabem do nosso compromisso, do quem era o nosso candidato.
Porque o desconfiômetro estava que isso podia sair de setores ligados a Écio.
Né? Pois justamente. Nós, no primeiro turno, todo mundo sabe que a Frente Popular tinha nossos candidatos. O nosso candidato a princípio era Eduardo, com o falecimento de Eduardo, foi Marina. E aí tivemos envolvido a todo momento na campanha de Paulo, na campanha de Marina. E no segundo turno, quem passou foi Écio e Dilma. E aí a Frente Popular de Afogados está apoiando Écio, mesmo não sendo Marina, mas o nosso compromisso é com a população. O nosso compromisso maior é com a população da zona rural. Então, se eles não têm as condições de vir votar, pouca gente vai vir votar de pés. Eu digo a você que mesmo sendo obrigatório, mas tem localidades que é muito distante para vir de pé, se não tivesse esses veículos. Então, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, Nil, é com a população rural. Então, a gente podia muito bem, e a gente sabe, quem teve a maioria dos votos aqui em Afogados foi Dilma. A gente sabe que, mesmo Marina, sendo apoiada pela frente, não teve a quantidade maior de votos. Mas o nosso compromisso é com a população. A gente tem respeito com a população e queremos fazer o possível para que eles possam vir votar no domingo.
Bom, eu estou querendo ouvir as pessoas, eu vou ouvir o Alexandre também, eu estou querendo ouvir o povo saber. Você teve dificuldade para votar no primeiro turno? Teve algum problema com transporte? Você, que depende de transporte, teve alguma dificuldade para votar? E vamos para o ar também com outras opiniões. Alô, do telefone. Alô?
Alô?
Quem fala?
É Maria Lourdes, dentro de Poço Teba.
Diga, Lourdes.
Olha, é sobre o que estão falando aí no rádio. Se não vier carro para a zona rural, aí é que ninguém vai votar. Porque se já está todo mundo desanimado, não sabe em quem é que vai votar. E se não mandar, nem vai votar nem A nem B.
Não vai nem para um lado nem para o outro, fica em casa.
Não, não.
Uhum.
Já está sem futuro, já está desanimado, sem saber com quem vai se ficar. E ainda mais com a proposta dessa, que não vai, é difícil os carros, vai ficar melhor, que ninguém vai lá. E a gente não vamos perder com isso, não. Quem vai perder é quem quer se eleger.
Okay.
A gente depois justifica o voto e acabou a história.
No primeiro turno funcionou direitinho?
Funcionou, funcionou direitinho, não faltou carro, não. Pelo menos para mim não faltou.
Sei.
Na minha comunidade vem carro.
Ok. Obrigado, amiga. 3838-1213. Você teve alguma dificuldade para votar no primeiro turno? Sim ou não? Você é da zona rural, principalmente, que a gente está falando com a comissão aqui, que lida com o transporte da zona rural. Por isso, cada vez mais é importante também essa ação descentralizada, colocar mesmo urnas na zona rural. Alô, do telefone. Alô? Oi? A pessoa está me ouvindo, mas não estou ouvindo ela. Alô, telefone.
Alô.
Quem fala?
É, Enoque, aqui na Canalvinha.
Diga, Enoque.
Olha, rapaz, eu estou ouvindo o seu programa aí, mas é preocupante um negócio desse. Porque se não tiver transporte na zona rural, é como essa senhora falou. Infelizmente, o povo não vai mesmo, não. É complicado essa situação. Eu sou bastante amigo do companheiro Neco e... Estou ouvindo o seu programa, eu peço que ele compareça e dê uma explicação para esse negócio aí, que é complicado se não tiver carro na zona rural. É como a mulher disse, infelizmente o povo não vai mesmo, não.
Ok, amigo, obrigado. Eu estou com o Jair aqui para falar sobre o Jair. O Raimundo está me informando que os carros disponibilizados pela parte que cabe à Frente Popular no primeiro turno vão ser disponibilizados no segundo, mas que vocês teriam alegado dificuldade para colocar carros à disposição como foi no primeiro turno. Tem alguma novidade? Diga, Raimundo.
Veja só, a proposta nossa é de colocar alguns carros. Agora, contanto que a outra coligação também coloque.
Certo.
Então,
vocês botaram quantos no primeiro
41.
Turno?
41.
E vocês estão dizendo o quê? Que só botam se a outra botar também?
Não, o que a gente queria é que ele fosse...
Rachado.
Rachado, rachado. A proposta foi essa. Se fosse 20 carros, o valor que deu, 1.000, 2.000, 3.000...
Rachar.
Que fosse rachar entre as coligações, entre os partidos, eu acho que era o mais justo.
E, no caso, você disse também que o Jair alegou na reunião, que alegado na reunião, o pessoal da comissão ligado ao PT, que não estão conseguindo isso.
Com certeza. A gente vem de uma reunião, o Jair está aqui, vai dizer que não tem recurso para fazer isso. Isso foi o que a gente discutiu com a doutora juíza, que não tinha nada para contribuir porque não veio nada do partido.
E aí, Jair, vai ser assim mesmo? Porque isso vai dar na cabeça... Eu vi agora, há poucos dias, Humberto Costa tinha feito uma declaração, a gente tinha repercutido, dizendo que está preocupado com a possibilidade de abstenção alta no Nordeste. Só que essa atribuição que estão colocando, que seria... O Raimundo está dizendo que nem essa proposta de partilha está se aceitando. O que é que você diz? Bom dia.
Bom dia, Neil Júnior. Bom dia ao Raimundo, ao Alexandre. Bom dia aos ouvintes, né? Principalmente os do campo, que estão aí preocupados com a preocupação em relação ao transporte no dia da eleição. Veja o seguinte, a gente participou de uma reunião agora com a juíza, certo? E eu disse o seguinte, Neil Júnior. O Partido dos Trabalhadores, nem no primeiro turno, certo? Teve nenhuma contribuição financeira com o transporte, porque a gente não tem fundos
para essa finalidade.
Essa finalidade, né? É uma preocupação nossa que a gente vinha discutindo já nesse segundo turno. E também não temos esse recurso para o segundo turno. Agora, o que é que a gente falou agora depois que saímos da reunião? Eu, o Ivanildo, certo? E o Neco aqui. Da gente fazer uma cotinha, certo? Já falei, inclusive, agora por telefone com o Emílio, ele se dispôs, certo? O próprio Neco, o próprio Ivanildo do Gás, de fazer essa cotinha para a gente garantir os mesmos carros que a gente colocou no primeiro turno. Tá agora, certo? Vai ser uma despesa que a gente vai ratear aqui.
O que você está me dizendo implica dizer que quem ajudou no primeiro turno, por parte das forças de oposição em Afogados, as figuras que contribuíram estão se abstendo mais agora e aí tá surgindo a necessidade de ter que fazer isso?
Veja o seguinte, basicamente esses carros foram custeados pela campanha dos deputados de Arco Verde, né? de Zé e Júlio. Certo? Essa é que é a realidade. E que agora, no segundo turno, fica a responsabilidade toda para o Partido dos Trabalhadores e a gente não tem aqui, por exemplo, recursos do partido para garantir isso, nem também temos recursos estaduais ou nacionais para garantir isso. Então a gente vai garantir esses mesmos veículos que a gente dispôs no primeiro turno, certo? Através de uma cotinha que a gente vai fazer aqui com os militantes, com os eleitores, com pessoas que possam contribuir com isso. Então, estou assumindo aqui o compromisso
que não vai, manter, não vai ser a mesma estrutura,
de manter essa mesma estrutura que a gente manteve no primeiro,
turno.
Além disso, a gente entrou em contato com, certo, o professor Márcio do IFPE, que não tinha disponibilizado veículo, certo? Estamos vendo mais dois ônibus, né, do IFPE. Temos também outras instituições também que podem ajudar, que não ajudaram no primeiro, como a Diaconia, a Casa da Mulher, certo? O grupo de mulheres, certo? Então a gente está fazendo um esforço, certo? Conjunto aí da sociedade, dos militantes, das pessoas, né? Para garantir esse transporte. Agora, eu queria aqui lançar um desafio para Raimundo, porque como é que você coloca num primeiro momento 41 carros no primeiro turno, aí no segundo turno você não coloca os mesmos carros? Então vamos fazer aqui o desafio, a gente coloca os mesmos carros e a coligação de Raimundo também repete os mesmos carros que ela colocou, certo, no primeiro turno.
Eu vou ter que chamar o intervalo, depois do intervalo Raimundo diz o que é que vai fazer. 10h41. O debate das 10. Bom, voltamos aqui com o debate. Eu estou agora nesse segundo bloco, que só tem 7 minutos por conta do guia, né? Vamos correr aqui. Romero Sampaio, que é chefe do cartório eleitoral. Romero, como é que estão os preparativos? Como é que está a logística para a questão das urnas, para a distribuição, para esse segundo turno? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. A logística, hoje estão sendo recolhidas as urnas pelo correio, vão ser levadas para o comando do 23º Batalhão. As urnas dormem lá e na sexta-feira já começam a entregar para todas as cidades do polo, que é São José, Tabira, Sertânia, Carnaíba e Tapetim.
Em linhas gerais, está tudo correndo.
Eu queria esclarecer logo, Nil Júnior, também outra coisa, que estão perguntando muito sobre o horário de verão.
Certo.
Aqui, o horário de Brasília, só os bancos que estão funcionando no horário de Brasília. Cartório eleitoral e a justiça eleitoral trabalham no horário local.
Estou entendendo. Então vai ser...
É 7 horas de Afogados da Engazeira, que os administradores de prédios e mesários vão ter que receber as urnas amanhã e comparecerem para os trabalhos. E do mesmo jeito, na saída. Então não vai ter nenhuma diferença por conta do horário de verão, entendeu? Aqui funciona o horário local.
Outra coisa que perguntam muito é o seguinte, quem não votou no primeiro turno, pode votar agora?
Pode votar no segundo turno. Pode votar. Só não vai votar quem está com o título cancelado, ou com os direitos políticos suspensos, ou outro motivo que o sistema bloqueie. Mas quem está com sua situação regular e não votou no primeiro, pode votar. O título só é cancelado após 3 ausências seguidas. Então, quem faltou 3 seguidas, por exemplo, faltou a de prefeito, primeiro e segundo turno, faltou essa, tem o título cancelado.
Certo. Você participou também dessa reunião agora sobre a questão do transporte. Eu estou ouvindo aqui representantes de vários setores e ainda está havendo muita discussão sobre quem vai aparecer com transporte, quem não vai. Como é que você está vendo isso? Acredita que vai dar para garantir transporte para todo mundo?
Veja, dentro da possibilidade legal... que a lei permite à juíza eleitoral requisitar os carros que são os oficiais, o cartório já tomou todas as providências. Todos os carros que foram requisitados no primeiro turno foram requisitados para o segundo. O que acontece é que uma comissão de transporte que é formada pelas coligações, dessa vez não vai fornecer a mesma quantidade de carros. Então, o que pode diminuir o fluxo de eleitores da zona rural para cá é essa ausência das comissões do transporte. Foi feita uma reunião para chegar a um consenso, mas ainda não se definiu quantos carros seriam. Eu não sei se você está conversando aí com o pessoal.
Tô com eles aqui, vendo se a gente resolve isso.
Eles podem dizer como eles vão... quantos carros, na verdade, eles vão fornecer, que eu ainda não tenho esse número. Então, E outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a Justiça Eleitoral não pode obrigar a comissão a fornecer os carros. O que a gente pode fazer é requisitar os carros oficiais. Isso sim, a Prefeitura, a Compesa, a Adagro, esses órgãos, o FPE, esses sim a gente pode, é uma ordem e quem descumprir pode responder por crime de desobediência. Mas esses carros particulares que são trazidos pela Comissão de Transporte, aí a gente não pode, a Justiça Eleitoral no caso, não pode obrigar a fornecer.
Ok, Romero, muito obrigado pelas informações e bom trabalho até domingo.
Obrigado, Júnior, um abraço.
Um abraço. Uma coisa que é importante dizer é que quando a gente levanta um debate desse, tem que sempre alertar que é proibido o carro particular fazer transporte. Eu, por minha conta, ir numa comunidade, pegar, porque esse tipo de debate, aí às vezes o militante, não, mas vamos garantir que o povo vai votar, aí quer fazer a coisa achando que vai ajudar e pode estar criando um problema. Eu tenho 3 minutos só. Raimundo, e o desafio de Jair?
O desafio de Jair é muito fácil para ele fazer esse desafio. Porque colocar 13 carros, certo? Isso é uma cotinha. Para a gente colocar 41, talvez seja até uma cotona, né? Para a gente botar. Então a gente não vai ser irresponsável, Nil, e assumir aqui a mesma quantidade. Porque, na verdade, os nossos carros foram assumidos esses valores com os deputados estaduais e federal. Então, hoje, são do PSB. Hoje a eleição é PSDB e PT. Quem está no poder é o PT. Então, o PSDB a gente não votou, mas vai votar agora. E o PT está aí com a sua candidata à reeleição e a gente não vai ser irresponsável de jeito nenhum. Mas a proposta que ele fez, já depois de sair, talvez, da reunião com a juíza, e vão fazer uma cota, eu sei que não é fácil para eles também fazer essa cota, porque vai dar, eu acho, R$3.000. Então, eu sei do compromisso que eles têm e até agradeço a compreensão, mas essa proposta foi nossa ontem, de que colocassem a quantidade de carros e a gente colocava mesmo.
A mesma quantidade.
Então, do jeito que eles vão colocar os 13
vocês
carros,
vão
nós
também.
Vamos colocar também 13
Se eles
carros.
Botarem 20, vocês botam 20.
E eu tenho um carro também, um carro aberto, um Saveiro.
Você está disponibilizando.
Aí, eu vou colocar esse carro também meu à disposição da Justiça. Para ajudar.
Diga, Jair.
Então, esse compromisso está feito. Nós vamos fazer o possível para que o povo venha votar.
E eu estou aperreado que o tempo está acabando. Diga, Jair.
Veja o seguinte, uma coisa fica clara. A Iguaraci aqui, certo, não vai ter problema de transporte. Serra Talhada, São José do Egito, Tabira. Então, todas as prefeituras, certo, que apoiam Dilma, certo, vão fazer das tripas coração e vão colocar o transporte. Agora, os que não apoiam, que estão criando essa dificuldade, está bem claro aqui. No primeiro turno, certo, não teve problema. A gente colocou essa mesma quantidade de carro aí, vamos repetir, né, com aqui a parceria nossa local.
Mas
já a coligação adversária não vai colocar.
Mas você dá então, para garantir que vai ter transporte normal?
Fica certo? Bem claro, certo? Vai depender aí do compromisso deles. Do jeito que eles estão colocando aqui, não vai ter. Eu queria registrar o seguinte, que mesmo o PSB não tendo candidatura, mas o governador eleito é o coordenador da campanha de Aécio aqui, certo? Então não dá para fugir também dessa responsabilidade, não, na questão do transporte.
Raimundo, Nil, a gente não tá fugindo de nada. A proposta foi nossa ontem de colocar os carros para que o povo venha votar.
Os que eles botassem
então, essa proposta voto. De Jair, dizendo que eles é deles, a gente está colocando aqui à disposição os carros para que o povo venha votar.
Alexandre, então, Antônia Maria de Serrote Verde está dizendo que no primeiro turno foram de carro para Queimada Grande e voltaram a pé. E agora Jair aparece com cotinha, por quê? Se não aparecer carro, ninguém vai votar, ela está dizendo. Eu conversei com Alexandre Hélio e com Neco Ramos, que também são da comissão. Eles estão dizendo que como o voto, presta atenção, como o voto é rápido, né? Com a quantidade, mesmo que haja uma pequena diminuição na quantidade de carros, não vai haver problema com o transporte. Vamos ouvir primeiro o Alexandre, que disse que depois dessa solução apresentada por Jair, parece que o negócio agora vai andar, né, Alexandre?
É, porque com os três de Jair e os três da Frente Popular, juntando com os oficiais, vai dar uma média de quase 60 carros. Isso vai facilitar bastante, até porque, como eu estava dizendo, só vai ser um voto. No primeiro turno, eram 5 votos, o pessoal demorava mais. Chegava de 8, saía de 11. Nesse caso, aí teria que mandar outro carro para pegar outra remessa de pessoas enquanto esses estavam votando. E agora não, o carro vai trazer, ele vota, já volta para a comunidade e traz o outro pessoal. E que isso
é um voto rápido também, né?
É, aí vai facilitar até o trabalho meio de neco, porque eu estava muito preocupado. O pessoal cobra muito da comissão, quando chega lá na hora, quem leva o tapa na cara é a comissão. O Neco sabe disso, é mais experiente do que eu entrei esse ano, me esforcei bastante, mas o Neco é mais experiente e sabe como é difícil lidar no dia, 5 horas, 6 horas da tarde, ainda chegando gente pedindo para ir para a zona rural e a gente tendo que arrumar carro. Mas, graças a Deus, vamos esperar aí que a coligação do PT consiga esses carros e vamos botar para frente e trazer o povo, que é o mais importante, né? Trazer o povo para votar e...
Que todo mundo faça a sua parte.
Todo mundo faça a sua
parte. Pelo que você está dizendo, então 60 carros são suficientes, contando que o voto é mais rápido. Dá, se chegar a 60 carros, dá para fechar, né?
Até 50 carros, Nil, dá para fechar, com certeza. 50 carros, a gente colocando, porque tem os ônibus amarelinhos da Secretaria de Educação, que são 8, eles transportam muito carro. A Frente Popular vai entrar com F4000, 13 F4000 numa média, e aí dá para fazer esse transporte.
Neco, vem aqui, por favor, Neco. Neco Ramos também está aqui, é da comissão também, vai estar plantão no domingo. Pelo que você viu no fim da conversa, me parece que o encaminhamento vai ser positivo, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, meu companheiro Alexandre. Bom dia, Raimundo Lima, que se encontra aqui, né? Nil, a gente teve uma reunião com a juíza, que foi uma reunião bem polêmica, mas que, ao final de tudo, a gente surgiu uma ideia lá e a gente achou por bem de fazer. A gente vai fazer uma vaquinha e que vai manter esses carros, mesmo os carros que manteve na outra vez, na primeira eleição, no primeiro turno, a gente vai procurar manter. Agora, o que nós estamos pedindo é que os eleitores procurem vir votar pela parte da manhã e se retornar também para o seu recinto pela parte da manhã, porque provavelmente sempre vem acontecendo as dificuldades pela parte da tarde. O eleitor vem, vota de manhã e fica o dia todinho, às vezes, na rua sem voltar para casa, né? Então, a gente quer pedir essa contribuição, porque até porque é uma eleição mais fácil para votar, vai ser só 2 números, né? Então a gente vai, o carro que vier, ele vem lotado e só retorna com o eleitor que ele trouxe para votar, né? Aí a gente vai fazer de tudo, o companheiro Alexandre, que contribuiu muito também na outra eleição, né? A gente praticamente se tornou uma irmandade lá no setor de trabalho, um contribuindo com o outro, né? Eu tenho muito ainda que aprender com o Alexandre, como ele também disse que aprendeu comigo. Isso é importante, que é importante lá a união, porque lá o bem-estar é do eleitor. Nós estamos lá para servir o eleitor, nós estamos a serviço da justiça eleitoral, à disposição do eleitor para tentar fazer com que esse eleitor venha votar e que ele seja conduzido de volta às suas familiares.
Muito bem.
Seu sítio, né?
Ótimo, então. Como é o voto mais rápido, que o eleitor procure votar logo pela manhã, que evite vir no turno e ter que esperar para voltar no outro turno, e qualquer dúvida a comissão eleitoral vai estar de plantão.
Não tenha dúvida que a gente vai estar lá à disposição. Agora, mais uma vez, reforçar que os eleitores realmente procurem vir pela parte da manhã, que vai nos ajudar, nós vamos contribuir com eles, porque às vezes, Nil, chega 4 horas da tarde, tem uma comunidade ligando, dizendo que você manda um carro para buscar uma pessoa lá, que a pessoa não veio. Isso não vai acontecer agora.
Pronto, tá aí. Me parece que a coisa tá encaminhada e vai ter transporte. Agora 11h26.
Manhã Total.